Pessoal, eu sou Juliano Vasconcelos, o JC, e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Depois de muito tempo idealizando e planejando o lançamento de mais um canal de comunicação com os colecionadores brasileiros, aqui estamos nós para a estreia deste episódio piloto, que contou com a presença do nosso colaborador Fabrício e de um convidado especial, Eduardo Salles, dos podcasts Papo de Gordo e Metacast. Eduardo é colecionador e leitor do blog do JC. Estamos muito felizes por ele ter participado do nosso primeiro episódio, que é experimental e ainda com muitas arestas para parar. Na conversa informal que apresentamos a seguir, falamos sobre Senhor dos Anéis em DVD e Blu-ray, comprar DVD sem ver antes, as façanhas para conseguir frete grátis nas lojas online, Blu-ray versus DVDs versus downloads e até sobre extras de DVD pornô. Tivemos um problema com o meu áudio que sofreu uma interferência durante a gravação, mas já localizei o problema e nos próximos episódios não teremos esse tipo de ruído. Acontece que é a primeira vez que gravo e edito um podcast, portanto estou ainda me adaptando a essa forma de comunicação. De qualquer maneira, espero que este seja o primeiro de muitos JCasts. Os próximos episódios terão um formato mais definido, com quadros fixos e com uma pauta mais trabalhada. Bem, fiquem agora com a nossa conversa, que durou aproximadamente meia hora. Ouçam e comentem. O Eduardo, pelo que eu sei de outros podcasts, é colecionador também, aquele que compra o copo, compra tudo, né, do filme.
Figurinha.
Figurinha.
Não, figurinha não, mas copo eu compro. Copo eu realmente compro. Inclusive, essa semana chegou aqui na minha nova aquisição, eu aproveitei essa promoção do Submarino que tava lá, os boxes, por R$59,90. Você levava 3, só pagava 2. Eu comprei aqui
que você
o
comprou aí?
Duro de Matar, Trilogia Bourne e finalmente O Senhor dos Anéis, que eu fiquei esperando, esperando ver se sairia a versão estendida, que nunca saiu.
Nunca saiu, só a gente podia começar por aí, né? O Eduardo tava indo dormir, cara. Eu tirei o cara quase da cama pra falar sobre DVD.
Falando em Senhor dos Anéis, não sei se vocês sabem, mas eu duvido que aquela propaganda da Amazon, aquela pré-venda da Amazon, vai sair tão cedo. A Amazon coloca muita coisa em pré-venda que às vezes nunca sai e às vezes não tem previsão e demora muitos anos para sair.
É, mas só que o volume que os caras venderam, os caras vão ter que nem cagar a edição para vender, porque ficou várias semanas em primeiro lugar. E se não lançar, vai dar revolução nos Estados Unidos. Só para esclarecer aí quem não sabia, e o Eduardo não tá sabendo, nós estamos falando do lançamento de Senhor dos Anéis em alta definição, em Blu-ray, para outubro, se não me engano, nos Estados Unidos. Não é a versão estendida, é a versão de cinema. São quantos discos são, Fabrício, me ajuda?
Não
Cinco?
sei.
Acho que são cinco discos em alta definição da versão de cinema. E o Fabrício está comentando que a Amazon tem mesmo uma coisa de não lançar, de colocar em pré-venda e nunca sair. Mas só que isso aí, pelo volume de venda que os caras tiveram, se não lançava.
Eles colocaram o Mágico de Oz e o vento levou para pré-venda.
Mas você vai ver que o apelo de um e de outro é bem
Não, com
diferente, né?
certeza. O volume de venda de um Senhor dos Anéis seria muito maior.
É impressionante, Senhor dos Anéis. Eu não sou fã, mas eu fico impressionado como esse lance das versões estendidas no Brasil é falha total da Warner, cara.
Não, o
Total.
que eu acho
Porque
foda é que
não é
se,
o
o que eu
Warner.
acho foda é que
Você
se
sabe que
tivesse
o problema
saído.
não é a Warner. A questão que é da New Line.
É, New
A New
Line, mas
Line é uma empresa da Warner, é
subsidiária.
uma subsidiária da Warner, mas lá nos Estados Unidos parece que ela não liberou para o Brasil a New Line. E na época que saiu o estendido, era uma época que se saísse no Brasil venderia bem, porque era a época que o DVD estava em alta e tal. Hoje, se lançar um estendido, já não teria o apelo que teria na época.
Com certeza não, né?
É isso que eu acho foda. Eles perderam, eles deixaram de ganhar dinheiro porque todo mundo comprou o box, a trilogia, na versão pro cinema. Eu não vou dizer todo mundo, mas pelo menos 30% desse pessoal compraria a versão estendida. Eu fiquei esperando sair estendida, não tinha comprado até hoje por conta disso. Não lançaram.
Eduardo, tem muita gente importou de Portugal, cara, que pegou a versão estendida de Portugal para ter pelo menos alguma legenda em português.
Eu, como não sou fã, eu comprei os três separados na época e assisti uma vez, né? Eu acho que eu vi um só no
Eu
cinema e dormi.
vi, eu vi um no cinema dormir, eu vi um no cinema e dormi, cara. Mas eu tenho o box aqui. Esse mesmo que o Eduardo
Que
comprou.
absurdo, como é que fala isso? Você viu no cinema e dormiu, que coisa impressionante. Não, o pior é que vocês sabem que na época de sair o terceiro filme, né, O Retorno do Rei, eu resolvi fazer uma maratona antes. E aí eu loquei os dois primeiros, fui assistir em DVD em casa. Cara, eu achei muito chato, velho, eu achei muito chato, arrastado, o filme não acabava nunca. Naquele momento eu pensei que ainda bem que não saiu a versão estendida, porque se o filme com 3 horas de duração eu já tava achando arrastado, imagina com 4 horas, 5 horas de duração, eu não ia ter paciência pra assistir de maneira nenhuma.
E tem gente aí que assiste várias vezes na estendida, né?
Mas engraçado que a segunda vez que eu assisti O Senhor dos Anéis, eu tive a primeira vez que eu vi o primeiro, depois vi o segundo no cinema e o terceiro eu vi em DVD. Mas a segunda vez que eu assisti, o filme funcionou melhor. Então ele não passou tão arrastado, ele funcionou melhor. O filme ficou. Mas eu não sou fanático, que nem eu conheço gente que ama esse filme. É a melhor coisa que já existiu na face da Terra no cinema.
Pelo que eu ouço dizer, é uma das melhores adaptações de livro para cinema.
O que eu acho o problema principal da trilogia é o primeiro filme, que é o mais arrastado de todos. O segundo é muito legal e o terceiro é maravilhoso, mas o primeiro é muito arrastado. Além disso, para todo o público que não sabia do que estava se tratando e ver esse filme no cinema, fica com aquela impressão assim de que porra é essa, né? Porque o filme acaba no meio. Chega lá, e pá, acaba. Eu tava no cinema, eu sabia o que ia acontecer.
É, eu tive essa
Eu
impressão
sabia
também.
que ia parar realmente naquele. Tinha essa ciência, mas a maior parte das pessoas do cinema não tinha a menor noção disso. Então fez muito esquisito.
Imagina o segundo você assistindo no cinema. Não sei se vocês lembram do final.
Eu não vi o segundo.
O segundo, um dos anõezinhos lá olha pro outro e fala: "Que bom que você está aqui comigo." Deu uma sensação tão assim estranha no cinema. O pessoal ficou assim tão constrangido.
Brokeback Mountain?
Mais ou menos isso.
Mas o Sam e o Frodo, eles claramente tinham um rolo ali, pô. Não tem como dizer que não.
Não, é
Os
que
fãs
nem.
do Senhor dos Anéis, me perdoem, mas que eles se comiam.
É que nem quando eu tava lá em Florianópolis no início desse ano, eu tava num boliche, tava uma galera lá e tava passando na Globo esse filme aí que você acabou de falar. Quando começou a passar uma cena lá um pouco mais picante no filme lá, o pessoal começou a pedir pra tirar o negócio, o filme lá. Falar: "Pô, o que que é isso que vocês estão passando aí na televisão?"
Ah, a galera não aceita
Pegou
isso.
muito mal, cara.
Mas uma coisa, Eduardo, você é daqueles que compra sem ver, sem assistir, só pelo que os outros dizem ou não? Eu sou assim. Muita coisa que eu
Eu era
compro, eu
assim.
nunca vi.
Cara, eu sou assim, como por exemplo, eu comprei Band of Brothers sem nem ter noção do que se era boa ou não. Agora, porra, imagine, olha, o um negócio com Spielberg, com Tom Hanks, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, não tem como não ser bom, né? E foi uma grata surpresa. Sopranos também é a mesma categoria. Eu nunca tinha assistido nada de Sopranos e ouvi falar muito bem, e série da HBO, fui lá e catei também, comprei no mesmo esquema. Agora, normalmente não, cara. Trilogia, box de filmes, pelo menos, eu só costumo comprar quando é o que eu já assisti. E até mesmo que seriado também. São raras exceções.
É, eu compro bastante coisa que eu nunca vi em filme, seriado, e me arrependo algumas vezes, mas a maioria. Claro que eu compro sem ver, mas obviamente que eu vou ler sobre, né? E na maioria das vezes me agrada. Me agrada.
Eu ia até perguntar isso pra você, se você se arrependia.
Não, não, não.
Eu não compro sem ver, mas é muito normal eu comprar as coisas e não ver depois. O que eu tenho de DVD fechado aqui, cara, que nem o plástico eu não tirei, você não tem noção. Pô, essas trilogias que eu acabei de comentar com você, né? Os três boxes que eu recebi faz 3 dias estão ali no meu armário fechadinhos, nem desembalei. Nem me deu trabalho de desembalar.
Até vergonha, Eduardo, de falar então agora
Ah, é.
isso aqui. E tem coisa do primeiro ano de coleção que eu não abri ainda.
Como que tá a sua contagem?
Cara, eu parei de contar algum tempo atrás, eu não sei te falar, não. Eu devo ter uns 300, 400, por aí.
É, seu Eduardo é colecionador, hein?
É que, na
Hardcore.
verdade, eu coleciono muito mais boxes, entendeu? Eu comprava muito filme separadamente, até o dia que eu percebi que eu tava sendo um imbecil, porque eu pagava R$ 39, R$ 50 na porra de um DVD em lançamento. Dali a 6 meses ele tava caro, ele tava barato pra cacete. Eu me emputeci e não compro mais DVD. Pra eu comprar um filme mesmo, tem que ser ou um clássico da minha infância, ou então um desses muito fodas, como tá em promoção. Aí eu acabo comprando muito mais boxes hoje em dia. Aí tem um box de várias séries que eu curto, vou comprar umas temporadas depois. Além de box de filmes mesmo, assim. Agora, quando chega aquelas promoções de final de ano, todo ano eu me dou de presente uma compra Motherfucker no Submarino. Quando chega aquelas promoções lá, eu chego lá, vou sem dó nem piedade, 400, 500, R$ 600 no cartão e parcelo para pagar o resto do ano. Isso já é padrão em minha vida. Um dos meus boxes preferidos é como chama? Trilogia do Poderoso Chefão.
Isso aí, essa trilogia eu tenho em DVD, acabei de comprar em Blu-ray e é de chorar, cara.
Eu só tenho a
Tratamento.
original, eu não comprei essa da restauração do Coppola, não.
Cara, é um dos tratamentos em Blu-ray obrigatórios para quem vai entrar em alta definição.
Eu lembro que eu comprei o lançamento em novembro de 2001, paguei R$ 181 o box lá na Blockbuster.
Pra vocês terem ideia, a fonte da legenda é serifada, cara. e é em sépia. É um tratamento muito, muito foda, cara. Todo mundo fala, é Blade Runner e essa trilogia aí que tá...
Aí, eu quase comprei agora nessa semana o Blade Runner, a versão. Também era o disco triplo, tinha três versões. A versão do cinema, a versão do diretor e a versão remasterizada. Eu falei, caralho, eu vou comprar isso pra quê? Eu duvido que eu vou assistir essas três versões algum dia, eu desenganei. Cheguei bem perto de comprar. Teve uma época, cara, que eu tava muito compulsivo, bicho, que eu comprava demais. Eu tava morando no interior e aí, como eu não tinha acesso, sei lá, fácil a ver os DVDs e tal. E aí, bicho, toda semana o Marinho me mandava e-mail com promoção e era tiro e queda. Era receber a porra dos e-mails e tava comprando.
Qual cidade do interior?
Em Amargosa, interior da Bahia.
Isso aí é uma coisa que a internet democratizou, né, cara? Cidades que não tem... Nunca viram cinema na vida, né? O cara pode receber DVD com frete grátis, né?
É legal.
É, e era assim, tava frete grátis, era deixa, sacou? Eu lembro que uma vez, isso é muito foda, eu queria comprar alguma coisa na... Não sei se foi, acho que foi na Saraiva ou foi na Siciliano. Eles estavam com promoção que você comprando três itens, você não pagava frete. Eu fui lá, comprei um DVD que eu queria, beleza. Comprei um jogo, o Warcraft 2. Sim, é uma versão, é um jogo velho, mas eu gosto de jogos velhos. Eu comprei o Warcraft 2, tava por R$4,90. Por isso eu comprei ele. E eu fui procurar mais uma coisa e não achei nada que me interessasse. Se eu fosse pagar o frete custaria R$15. Eu fui lá e comprei outro Warcraft. Comprei dois Warcraft, mas eu não queria, só para não pagar o frete.
Vai, eu fiz tanta coisa já para não pagar frete, rapaz. Na época essa eu tinha assim, de ser compulsivo, né? Agora eu tô um pouco mais controlado. Eu virava à noite, procurando promoção. Virava à noite.
Sabe o que eu fazia? Quando eu tinha um filme, o lançamento era, vamos supor, na quinta-feira. Ou quarta-feira, que é a data, o dia normal dos lançamentos, né? Aí eu tinha feito a pré-venda numa loja. Aí numa outra loja eu recebia na segunda, com preço maior. Eu cancelava da loja que 2 dias depois eu pagaria mais barato, comprar da loja mais cara e recebia um dia antes. Eu já cheguei a pagar R$15 a mais pra receber.
Aí já é um nível de neurose que, graças a Deus, eu nunca tive, não.
Essa foi a fase mais... Não, hoje eu não sou assim. Hoje eu consigo ficar meses sem comprar.
Quarta-feira, pra mim, sempre era um dia especial. Era coisa de... Pras lojas americanas, quando abri no shopping 10 horas da manhã, eu caí pra dentro, só eu, né? É, o vício teve uma época danada.
Já tive uma fase bem negra mesmo.
Eu tive uma época que ir nas americanas não era opção.
Titanic simples, R$60 em 2000.
Você sabe que o lance das americanas tem pesquisa interna deles que aponta que as pessoas entram pra comprar DVD. A maioria das pessoas absoluta entram pra comprar DVD. O resto...
Eu não duvido, cara. As americanas, eles colocam aquelas gôndolas de promoção, que também é muita sacanagem, bicho. Você começa a ver clássicos lá, eu compro, numa onda dessa eu comprei um clássico pra mim, que é o Picardias Estudantis, o Champagne fazendo o papel de um maconheiro foda. Quando eu era adolescente, eu vi esse filme tantas vezes, que na hora que eu vi lá, eu falei, putz, só se for agora. Eu comprei Porques 1 e Porques 2, assim, também. Comprei vários clássicos, assim, Clube Irmãos Cara de Pau, vários filmes que foram da minha infância, comprei esses balaios. Agora sim, eu normalmente não curto comprar filme simples, né? O single, eu só compro filme no mínimo duplo. Eu gosto de ver os extras. Às vezes é muito comum, inclusive, eu comprar filmes que eu não reassisto em casa, mas eu vejo extra totalmente. Eu comprei as versões, quando sai a versão dupla, remasterizada de todos os Star Trek, por exemplo, e eu assisti todos os DVDs de extras, mas eu não assisti todos os filmes de novo.
É, tem isso, eu tenho com a trilogia Blade, eu assisti todos os extras, mas só vi o primeiro filme.
Antigamente eu gostava muito de ver e rever extras. Hoje... eu tô um pouco traidor. Eu tô assistindo pouco filme, tô comprando pouco.
É, tá meio desconectado aí, seu Fabrício. Em seguida você já volta ao
ritmo normal.
Meu caso é que eu ando sem tempo. Nas minhas últimas férias eu viajei pro interior, eu peguei um bocado de DVD que era pra assistir quando tava de férias, não assisti porra nenhuma.
Eu acho que nós três ali é a coisa de comprar mais do que assistir.
Mas totalmente. Tem coisa, cara, que eu compro que eu fico falando, isso aqui é pra assistir na minha aposentadoria. Provavelmente...
Ah, eu falo a mesma coisa,
provavelmente quando eu aposentar, a mídia já morreu há muito tempo, mas enfim...
Quando eu não falo isso, eu digo que é pro meu filho assistir com maior.
Tava que nem quando eu tava colecionando os Disney. Eu ficava falando que eu tava colecionando pros meus filhos. Aí teve um dia que eu cismei e vendi eles.
Ah, os Disney não, mas as animações da Pixar eu adoro. Tem todos aqui. E eles têm extras muito legais. Eu curto assistir os extras dos filmes da...
Cara, extras, recomendo aqui pra quem tá escutando. Extras de Procurando Nemo e extras de Monstros S.A. Se ainda não assistiu, corra! Corra para assistir. Se você quer conhecer um pouco melhor como é que funciona a Pixar, saber como é que é o dia a dia dos caras lá dentro, esses dois são obrigatórios. Foi o primeiro box que eu comprei e valeu muito a pena, me lembro. Foi em março de 2004 e eu paguei R$74, achando que estava pagando a promoção, né? E valeu muito a pena. Inclusive, eu vi uma vez só procurando, mas os extras eu vi várias vezes.
Não, os filmes da Pixar são muito legais.
São muito legais.
No Toy Story 2 tem uma parte que eles ficam sacaneando, né? Porque o... não sei se vocês vão lembrar disso, mas tem um personagem lá que faz às vezes Darth Vader. E aí ele tá enfrentando o astronauta do Buzz, isso. Que era a conversa de Buzz, I'm your father. Cara, e tem uma parte de erro de gravação que são os dois
sacaneando.
É Zurg, isso. Tem uma parte de erro de gravação que são as várias frases que eles colocaram ali, que é genial, bicho. Só o fato de ter erros de gravação na animação, eu já acho uma coisa excepcional, né? Que é muito bom.
Isso é Pixar. Isso é Pixar. Foram eles que...
Toy 2?
Eu assisti... o 2. Eu assisti Toy Story 1 no cinema e fiquei chocado com isso no final do filme. Porque enquanto passava os créditos, tinha os erros
Toy
de gravação.
Toy 2, eu já cheguei a ter ele, eu ganhei em 2000 de Amigo Oculto aí na sua região, acho que é Amigo Secreto, né? É. Na Bahia, como é que chama isso?
Chama de Amigo Secreto, mas Amigo Oculto a gente entende também.
Fica em Minas,
aqui é Amigo Secreto. Aqui a gente chama de Amigo Secreto, mas Amigo Oculto a gente entende por esse nome também.
Aqui nesses podcasts nossos a gente tem que lembrar um pouco das regionalidades para o povo entender, né?
É verdade.
Cada lugar tem...
Cara, eu tava lembrando aqui, eu acho que da Pixar eu só não tenho um filme mais recente. Qual foi o último da Pixar que saiu? Foi o...
Do ano passado em DVD? Foi o Wall-E.
Eu só não tenho o Wall-E, todos os outros eu tenho. O Wall-E eu tô esperando o preço baixar. Na hora que cair por um preço mais razoável, eu compro.
Ah, o Nerd me falou que comprou na Casa de Vídeo por uma mixaria.
Tem Casa de Vídeo em São Paulo?
Não, que não. Eu saiba.
Só... Aqui também não.
Eu acho que é só no Rio, Espírito Santo e em Juiz de Fora, em Minas.
Ah, pode ser.
Aqui em Salvador, pra eu comprar DVD, normalmente ou eu vou nas próprias Americanas, que é a opção número 1, ou às vezes na Saraiva ou na Siciliana. Mas lá não rola promoção.
Aí assim, não tem mais Blockbuster,
rola
não?
Rola preço baixo, né? Velho...
Salvador não tem mais Blockbuster,
não? Eu não sei se tem ainda não, bicho. Só tinha uma Blockbuster aqui em Salvador, mas eu não sei se ainda existe, não.
Virou tudo Americanas Express.
Não, nem todas, o...
Aqui no Rio Grande do Sul, todas.
Não, aqui em Belo Horizonte, todas. Aqui eram 7. Todas viraram Express, mas parece que no Rio, em São Paulo, ainda existem das originais.
Mas sabe, Blockbuster era uma locadora que me incomodava. Quando eu morava em São Paulo, ia muito nela, mas me incomodava. Primeiro que, tá, tudo bem, tem várias opções de filme, você tem várias cópias de filme e tal, mas era muito mais caro que a média. E segundo que o fato de não ter filme de putaria me incomodava de uma maneira absurda, pô. Não, o Blockbuster, né? Não tem filme de sacanagem. Que porra é essa?
Isso não tem aquela cabinezinha.
Aqui em Salvador tem uma locadora chamada GPW, que é até aqui perto de minha casa. Que ela tem tudo de bom que a formato da Blockbuster tem. Então tem aquela coisa lá, tem muitas cópias de filme. Tem o pessoal que trabalha lá que realmente entende de filme, pra conversar com você. Tem uma estrutura, tem um ambiente bem amigável. Tem um lugar lá que você pode comprar pipoca, refrigerante, sorvete. Tem aquela cara de Blockbuster, só que não é Blockbuster. E tem, inclusive, uma parte reservada só de filme de sacanagem. Inclusive.
Mas a Blockbuster tinha um motivo pra não ter pornografia, né? Porque eles consideram uma locadora familiar. Aí quando... Imagina só, na hora que você chega no caixa, o atendente chega e lê o nome dos filmes, né? Aí você chega assim, A Nova Virgem 2, começa a falar uns filmes lá, uns nomes de putaria, né? Roleta, Sua Bunda Tá em Jogo e tal. E uma criança do lado, aí pegava meio mal.
Todo mundo que já locou filme de sacanagem fica sempre com aquela coisa de você esperar o momento de ir pro caixa, quando não tem nenhuma mulher, nenhuma velhinha, nenhuma criança do seu lado, você tem aquele constrangimento básico, né? É aquela coisa clássica. Eu já peguei muito filme assim, que eu pegava algum filme de ação, de comédia genérica, colocava por cima e colocava de sacanagem por baixo pra disfarçar, pra ninguém ver. Como assim?
Aqui em Porto Alegre tem, talvez seja, eles dizem que é a maior locadora pornô do Brasil, chama-se O Vídeo, e são acho que 3 pavimentos de locação, ainda tem VHS, deve ser uns quase 400 metros quadrados. É, a Silvia Sente, que já esteve aqui em Porto Alegre, quando veio aqui, fez sessão de autógrafo lá, cara.
Também entendi do assunto, Guilherme.
Não, eu acompanho as notícias. Voltando ao assunto dos DVDs, vocês colecionam DVD pornô?
Não, colecionar não coleciono, não.
Não tenho nenhum.
Eu tenho
Nenhum.
um ou dois aqui que desse negócio de comprar em rodoviária, vinha junto com a revista e tal, mas não coleciono, não.
Mas engraçado, depois da internet eu
Pois é,
prefiro
esses são
acessar
antigos, esses
sites.
são antigos.
Vocês já viram extras de DVD pornô? Como é que é?
Pelo menos os brasileiros, eu já vi alguns, mas os brasileiros normalmente mostra só cenas e o cara com a câmera e a mulher dando e falando enquanto tá dando. Não, eu só errei, erro de gravação, aquelas bobeiras.
Eu já vi um dia de gravação, assim, que era a mulher tava lá trepando e tal, aí para, que eu quero fazer xixi. Aí sai de cima do cara, vai lá pra poder já.
Mas eu nunca vi extras de DVD pornô.
Não tá perdendo nada, não.
É uma coisa que quer dizer, eu imagino como é que seria
Teve um
bastidores.
bastidor que eu achei legal de ver, que foi um clássico aí com da Jasmine Saint Clair, quando ela quis bater um recorde da trepar com não sei quantos caras no
Ah,
espaço de
lembro, com mais de 100.
4 horas.
Eu
E
lembro
aí
disso.
mostrou todo o processo como era. Foi um documentário interessante, que os caras
Mas
vai,
isso
eram
mostrou foi num
cinco.
canal, teve, eu acho que naquele canal, na Manchete tinha um programa que passava.
Pode ter sido, cara, pode ter sido, porque
Pois
não
sim,
era na época de
mostrou
DVD
essa
que.
Jasmine, ela até veio aqui no Brasil, blá blá blá.
Eu lembro que
Eu
tinha
lembro
história
disso.
que tinha aquela, pela propaganda, dizer que ela, parecia que ela tinha realmente dado pra esses caras todos, mas não era assim, não.
Você viu aqui que todo mundo aqui se mostrou especialista em. Todo mundo que
Sim.
falava que gostava de DVD, de clássicos, de animações, coisas, a gente tá falando de pornografia. E aí, então a gente vai ter o bloco do JC XXX lá.
É, vamos ter que abrir uma página em separado lá. Vou ter que colocar a data de nascimento.
É, tem aquele botãozinho lá, você tem mais de 18 anos?
É, uma vez eu entrei no site perguntando se eu tinha mais de 18 anos, aí eu coloquei que não, só pra ver o que acontecia. Caiu no site da Disney.
Ah, bonitinho, pô. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho.
Muito bom. Escuta, Eduardo, qual foi o último filme que você assistiu em DVD?
Puta, em DVD, cara?
Não
Tentando
é pornô,
lembrar
tá?
aqui. Não é pornô, não, né? Pera aí. Eu não assisti. Minha mulher tava assistindo esses dias Pequena Miss Sunshine. Eu tava no computador e vi um outro trecho, mas não lembro sinceramente qual o último filme que eu vi em DVD, não. Faz
É, eu
algum
acabei
tempo.
de ver Bolt. Eu fiz uma resenha, uma vídeo resenha do Bolt, e assisti, gostei bastante. É uma coisa engraçada que tem acontecido. Eu tenho visto o filme no cinema, não tenho gostado, mas quando vejo em casa, melhora. Acontecia o contrário antes. Eu piorava em casa, agora tem
É,
melhorado em
Bolt eu
casa.
vi nos cinemas. Eu passei a ir muito no cinema ano passado, esse ano tá mais complicado. Então todos os filmes que eu queria ver ano passado eu vi. Agora esse ano que eu acabei perdendo vários, não consegui. E é foda também porque eu já não tenho mais esse hábito. Eu não vou mais em locadora de vídeo ou de DVD, eu não vou em locadora. Já
É,
começa por
eu ia
aí.
perguntar se você é local. E tu, Fabrício, ainda aloca filme?
Não. Pessoal aqui em casa costuma locar. Ela não. E quando eu tô lá na casa da minha noiva, ela loca bastante. Ela loca demais. Ela tem uma coleção atual, ela também coleciona DVDs. De vez em quando, eu costumo dar muito DVD meu pra ela, mas ela aluga
Há
bastante.
5 anos que eu não entro em locadora pra alocar. 5 anos.
Eu sei que você tem uma aversão à locadora. Eu trabalhei 4 anos em locadora, né, JC? Eu acho que entre 98 e 2002 eu trabalhei em locadora. Trabalhei na Blockbuster 2, né?
É, eu lembro que você falou.
Tendente, eu era tendente de videolocadora.
Caramba, ganhava mal pra caralho, né?
Muito mal. Aí
Quem é
decidi
que ganha
estudar.
pior, hein? Atendente Blockbuster ou aqueles funcionários americanos?
Aí eu
Agora,
fazer isso, me diga uma coisa, por acaso você e um amigo seu nunca pagaram as fitas sem querer e tiveram que refilmar tudo, não?
como assim?
Você não viu o filme do Be Kind, Rewind, não? Be
Não.
Kind, Rewind? Ah, tá.
Mas
É do Jack
eu já ouvi
Black.
falar desse filme. É bom? Com Jack Black, né?
É
E
muito
Mos
legal.
Def.
Muito legal isso, é porque eles são atendentes de uma locadora.
Mas minha coleção, eu comecei a colecionar quando eu trabalhava na Blockbuster.
Eu comecei a colecionar na época do VHS, quando eu comecei a gravar os filmes que eu gostava. Eu cheguei a ter uma época mais de 80 fitas de vídeo que eu gravava os filmes quando passavam na Globo, ainda chegava aquele final de ano da Globo, só com filme bom. Eu ficava lá até tarde da noite com videocassete, apertando pause para cortar as propagandas. Aí gravava vários filmes. E quando eu passei a ter TV a cabo, passei a regravar todos os filmes de novo para ter eles com legenda.
Você tem gravador de DVD agora, meu?
Eu não tenho, cara. Eu tô pra comprar um agora pra mim. Eu não tenho, não. Porque eu só fiquei sabendo recentemente que existe a possibilidade de você fazer, de você programar o gravador de DVD para gravar. Eu tinha na minha cabeça que gravador de DVD só tinha que estar na hora para você apertar o REC. Como eu uso muito videocassete, porque eu estou trabalhando o dia inteiro, ia para assistir meus seriados, deixa o videocassete programado para gravar. Eu tô naquela coisa, inclusive, tô precisando comprar fita de vídeo virgem nova, eu não acho em lugar nenhum. A mídia realmente
Ah, é
morreu.
verdade, né?
Eu fui nas Americanas só para isso, eu não achei fita de vídeo. Acabei saindo de lá comprando DVD, entendeu?
Fabrício, tem
Oi?
gravador de DVD, não?
Tem.
Tem de mesa?
De mesa não. O meu era no meu antigo computador e depois no notebook.
Eduardo, eu ia perguntar se você já viu algum filme em alta definição. O Fabrício acho que já viu, né? Mas aqui dos que já tem player de Blu-ray, acho que só sou eu, né? O Eduardo não tem.
Não tenho não, cara. Na verdade, acho que eu nunca nem sequer vi um Blu-ray na minha frente.
Tá satisfeito com o DVD, né?
Sim, não tenho o que reclamar não. Eu acho que o que mais me incomoda talvez em DVD é a questão de que às vezes não tem espaço bastante para colocar todos os eixos, todos os episódios. Como eu falei, eu compro muito muito box de seriado. E aí tem que vir discos demais para ver uma temporada inteira. Imagino que no Blu-ray isso não será um
Não, segue
problema, na
sendo.
verdade.
Segue sendo
Ah, é?
porque, como conteúdo, os dados são mais dados por seriado, por episódio, vamos dizer, né? A quantidade de discos é a mesma. Tem alta definição, áudio sem compressão.
Você sabe que eu tenho a impressão de que eu fazer agora uma analogia bem barata, mas vai servir porque aconteceu comigo recentemente. Eu nunca usei óculos na minha vida. Eu sempre achei que enxergava perfeitamente bem, né? Não tinha o que reclamar. Um dia eu tava num bar com os amigos, e aí do outro lado da rua tinha uma placa que eu não tava conseguindo enxergar o que tava escrito nela. Aí meu amigo me deu o óculos dele e eu consegui enxergar o que tava na placa. Eu falei, caralho, era pra eu ler o que tá naquela placa. Aí eu fui até um oftalmologista, fiz exames. Não precisa nem de muito grau, não. Acho que é 0,51 e 0,75, 0,25 em outro olho, uma coisa dessa. Coisa pouca, uma miopia baixa. E logo quando eu peguei o óculos, eu vim pra casa, ficava aquela coisa enrolando, sem querer usar, sem querer usar, sem querer usar. Até que comecei a ir usando aos poucos, e só quando eu passei a usar o óculos de verdade, eu fui perceber o quanto eu precisava dele. Primeira vez que fui no cinema de óculos, eu comecei a assistir o filme de óculos, tirei na metade pra enxergar a tela e eu vi que eu não enxergava tão bem assim. Eu tenho pra mim que a relação que eu terei com o Blu-ray vai ser mais ou menos assim. Eu achei que tava tudo perfeito no DVD, mas eu nunca tinha visto algo melhor que isso. Quando eu vi pela primeira vez em alta definição no Blu-ray, eu fiquei assim, caralho, tá aí. Isso sim é definição.
Aqui em Porto Alegre tem uma loja americana que colocou para rodar um Blu-ray com TV HD. Tem algumas lojas de eletrônicos também fazem isso, mas falta isso. Tem muita gente que não viu. E uma coisa que me irrita no blog são comentários de pessoas que nunca viram falando mal do Blu-ray, assim, só por preconceito mesmo. O que é tem para falar aí? O que tem para falar sobre isso aí, sobre Blu-ray e alta definição?
Eu ainda não adotei, até mesmo por questões financeiras eu não vou adotar em breve, não muito, eu não estou querendo entrar nessa, mas provavelmente ano que vem eu devo estar esperando também. Mas aí o que que acontece? Eu tenho interesse sim, mas eu acho que ainda está, o player está muito caro. Como eu não sou muito fã de game e tal, o PlayStation para mim ou não faz tanta diferença ser ele ou não, mas eu queria um player decente com preço legal. A televisão também tem que vir no pacote.
Nos comentários que eu faço no blog, dizendo que essa história de que o Blu-ray é substituto do DVD é uma coisa que só para vender, para tentar aumentar as vendas, porque isso não vai acontecer. Na minha visão, pelo que as mídias oferecem, o Blu-ray é uma alternativa ao DVD. Vai chegar um momento que o DVD vai ser a opção para quem quer ver um filme em telas menores, sem home theater, ou até com home theater, mas não sem. E o Blu-ray para quem vai assistir com telas maiores e quer ter um som melhor, um áudio de melhor qualidade, sete canais, sei lá.
Ô Jota, mas você acha que os dois vão coexistir
Por
ou...
muito tempo.
Mas a questão do voo, de questão de downloads, o que que você acha disso?
Eu acho que quando isso chegar a ser importante para as produtoras, em termos mundiais, já o Blu-ray já vai ter até sucessor. Porque a questão é a seguinte, principalmente porque as produtoras, mesmo com todos os DRMs da vida que tem rede de proteção de cópia, elas têm um medão foda da pirataria. E o Blu-ray é um, para eles, o que eles acham que é uma solução segura. de mídia física.
Mas será que é tão seguro assim?
Não, tá
Hoje
cheio
em
de
dia,
blog passa, tá
um cara fodão em programação e um hacker do bom ali consegue quebrar aquele código facinho.
já tem Blu-ray ripado na rede, só que são 50 GB para
É,
baixar.
mas a gente não pode olhar só pelo lado do Brasil, né? Que aqui a conexão ainda é baixa e tudo, mas o que manda é lá fora. Se o Blu-ray não der certo lá fora, aqui dentro não vai dar certo. Você não
Eu
concorda?
concordo, concordo,
Eu
sim.
tô evitando ir nessa onda, eu tô evitando entrar nessa onda de Blu-ray por isso, porque eu não sei se vai ou não vai substituir o DVD. E
Mas
só
eu
de
sou.
imaginar ter de refazer toda a minha coleção, eu
Tá
desencano,
se
eu
vendendo essa
prefiro não.
ideia de substituição, de que o DVD é o substituto do DVD, substituir uma coisa, né? E quer dizer que a outra, detrimento de outra, né? Então, eu acho que isso é difícil de tirar, porque a imprensa, no geral, a imprensa não especializada, isso está colocado sendo a verdade absoluta. Até porque eu acho que pelo trabalho das próprias produtoras em tentar recuperar o espaço que estão perdendo, o DVD que está saturado. Mas, ao mesmo tempo, se para o Eduardo, que está satisfeito em ver na sua TV o DVD 5,1 canais, com um pouquinho de compressão, com muita compressão, está mais do que bom, o DVD para o Eduardo está perfeito. Eu até fiz uma frase assim: Blu-ray não é para quem pode, é para quem quer. É o contrário daquela do ditado popular. Então, é assim, ó, mesmo que o cara tenha muita grana, pode ser que ele não se interesse por isso, porque para ele tá bom o DVD. Não é uma questão de grana, é uma questão de interesse, né? E claro, obviamente que aqui no Brasil a situação é absurda, porque a gente tá começando com a fabricação de players e os discos ainda não são fabricados aqui. Agora, nos Estados Unidos, né, o Blu-ray em um ano cresceu 109%. Na Alemanha cresceu 402%. E os downloads cresceram no mesmo período 19%. E em pesquisa que eu vi ontem na internet, as pessoas nos Estados Unidos ainda preferem a mídia física. Deu 63% contra 8%.
JC, eu não quero parecer do contra, mas quando você fala, por exemplo, que os downloads cresceram 19%, mas a tendência é cada vez o crescimento diminuir. Se hoje já está bem estabelecido o download, o crescimento é menor. Agora, como o Blu-ray é novo, se a venda do ano passado foi 1, esse ano vendeu 2,5,
Não, mas eu
já
sei, isso
cresceu.
foi contra-argumento, também lá no, quando eu falei isso, eu postei esses dados lá no blog. Foi contra-argumento, primeiro post lá, acho que foi do Semi até que postou. Mas só que também iTunes Store, esses 19% é de iTunes Store. E iTunes Store também não existia um ano atrás.
E por
Mas vocês
favor,
acham, sinceramente?
não pensem que eu sou do contra. Ó, apoio demais. Até tem dois amigos meus que compraram o aparelho porque fiz eles comprarem. Eu já coloquei matéria lá sobre Blu-ray. Eu sou entusiasta, quero apoiar, mas eu ainda tenho um pé atrás.
Só para retificar, que não deve ter ficado muito claro, a iTunes Store que eu digo é venda em alta definição.
Mas olha, pro colecionador, eu duvido muito que o colecionador abra mão de ter, sei lá, sua estante com seu DVD-Teca, seus discos, seus VHS, o que é que seja, pra ter isso só em arquivo digital, cara. Não adianta.
É, eu acho muito estranho isso também, viu,
É uma
Eduardo?
puta neurose, mas eu gosto de deixar meus DVDs arrumados de um jeito específico. Eu acho legal olhar pro meu armário, tá todos assim arrumadinhos. Você trocar isso por uma pasta no computador, por um pendrive, não é a mesma coisa.
Vocês gostam de pegar. Vocês gostam de pegar. Pegar. Pegar.
Thank you.